Senhores deputados, vamos então prosseguir com uma audição à Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia, a ANICT, e à Associação de Bolseiros de Investigação Científica, a ABIC, por requerimento do Partido Socialista, sobre os riscos e ameaças a que o sistema tecnológico e científico nacional está sujeito.
A grelha é a mesma, não é? Ou começa pelo Partido Socialista? Não tenho aqui a grelha.
Eu começava precisamente pelo partido requerente, que é o Partido Socialista, a quem está atribuído um tempo de 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados. Começo por cumprimentar a ANICT e a ABIC e agradecer a disponibilidade que apresentaram para estar hoje connosco aqui para falarmos sobre as ameaças e os riscos que o sistema científico e tecnológico nacional está a atravessar. E começava por vos perguntar, por deixar duas ou três perguntas só para iniciarmos o nosso debate. E uma das questões que temos vindo aqui a debater nesta comissão e que a sociedade também tem vindo a debater, dado que este debate está na agenda política com uma atualidade muito forte, é que estamos perante uma nova estratégia do governo relativamente ao recrutamento de recursos humanos. E eu gostava de saber se as associações têm conhecimento dessa estratégia e se foram envolvidas nessa estratégia. Nomeadamente, o Governo diz hoje que é importante que as bolsas individuais de doutoramento sejam substituídas por apoios diretos às instituições, por projetos de investigação e por programas doutorais. Ora, nós assistimos a uma quebra nas bolsas individuais e, por outro lado, desconhecemos de que modo é que estes novos apoios se vão estruturar. E, portanto, nós gostávamos de saber se têm algum conhecimento da estruturação destes novos apoios e se têm sido envolvidos na definição desta estratégia. Para além dos prejuízos que esta estratégia está a causar, obviamente, a muitos dos investigadores, que muitos têm que emigrar porque deixam de ter condições no nosso país para desenvolver o seu trabalho, também não podemos deixar de referir o prejuízo que está a causar aos projetos que estão em curso, de onde muitos dos investigadores têm que sair e todo o investimento feito nesses projetos eventualmente vai ficar prejudicado. E, portanto, gostávamos de que nos dessem conta do conhecimento que têm dos projetos que ficarão prejudicados pelo facto deste recrutamento não se estar a fazer nos moldes que se tinha vindo a fazer nos últimos anos. Por outro lado, também gostava, uma outra questão sobre a qual gostava que falassem, é sobre este novo paradigma de que o Governo fala, um paradigma de valorização da excelência, de valorização da qualidade, como se pudesse haver ciência sem que houvesse qualidade. Eu acho que não caminhámos ao longo destes 20 anos, e relembro aqui que Portugal foi dos países que mais cresceu no quadro da União Europeia, não caminhámos sem qualidade, caminhámos com muita qualidade. Portanto, e gostava agora que nos dessem conta se já fizeram alguma reflexão sobre isto. Que qualidade é esta? Que excelência é esta? Quando nós estávamos nela, quer na publicação, quer no número de publicações citadas, quer no número de publicações, quer mesmo na qualidade da produção científica. Portanto, que paradigma é este onde se, para se valorizar a qualidade ou a excelência, se desvaloriza a quantidade? Nós tivemos aqui o professor Alexandre Quintanilha que nos deu conta de que não é possível recrutar qualidade sem uma base de quantidade, e gostávamos de vos ouvir relativamente a essa matéria. E uma outra questão sobre a qual também gostávamos de vos ouvir é a atração de investigadores. Disse-se hoje pelo Governo que temos que atrair investigadores. Eu relembro, e já temos vindo a falar também disso nesta comissão, que no programa de ciência, 40% dos investigadores a quem foram atribuídos contratos eram investigadores que tínhamos atraído do estrangeiro. E neste programa, investigador FCT, são apenas 13%. Portanto, o que é que se tem alguma leitura de que novo modelo é este de atração de investigadores, quando estamos a deixar ir embora, inclusivamente os investigadores que já tínhamos atraído, e depois estamos a deixar ir embora os nossos melhores investigadores. E uma outra última questão, nesta primeira ronda, é a questão dos concursos, da transparência que os concursos têm ou não têm, e das irregularidades que sabemos terem muitas, desde inversão das regras dos procedimentos administrativos, onde primeiro se faz a avaliação e depois se faz a elegibilidade dos projetos, o que prejudica e inverte, inclusivamente, todo o procedimento do Código de Procedimento Administrativo, que deve ser respeitado no quadro dos concursos, até classificações que, ao que foi dito, e já houve júris que se demitiram por causa disso, foram alteradas pela FCT, depois de terem sido fixadas pelos júris altamente qualificados para o efeito. Senhora Presidente, para não me alongar, ficaria por aqui nesta primeira ronda. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu passava então a palavra por 10 minutos a cada uma das associações, e portanto não sei quem é que gostaria de começar, provavelmente. Não sei, senhora professora, senhor professor, doutor Cerca?
É? Não.
Começa a BIC, portanto.
Sim, Tiago.
Tiago, senhor professor, tem a palavra por 10 minutos.
Bom dia a todos. Para começar a responder às perguntas que foram colocadas pelo PS, de facto, em termos de uma nova estratégia, houve alguns contactos institucionais entre a ABIC e a própria FCT, mas aquilo que nos foi adiantado foram um conjunto de proposições muito vagas, que nos prepararam, de alguma forma, para que houvesse cortes. Não sabíamos era a profundidade desses cortes, mas sem que isso transparecesse efetivamente esta chamada nova estratégia para a política científica em Portugal. Enquanto a ABIC, enquanto associação, preparou-se ela própria para aquilo que iria acontecer, mas não foi propriamente ouvida, não foi tida em achada em relação a esta nova estratégia, e aliás nós criticamos esta política científica que, a nosso ver, é feita de costas voltadas para a comunidade científica, e não só para a ABIC, como se está a ver agora com todas as posições do Conselho para os Laboratórios Associados, do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, da Organização dos Trabalhadores Científicos, dos professores catedráticos, dos professores coordenadores, investigadores coordenadores, de diretores de vários centros de investigação e de laboratórios, também agora as críticas em relação à política científica e para o ensino superior do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Quer dizer, é todo um conjunto de entidades que vêm denunciar uma política errada e de cortes infundados, e que também nós achamos que são altamente contraproducentes, e portanto é toda uma comunidade científica que tem vindo a rejeitar esta política feita à revelia da ciência e de quem faz ciência, a nosso ver, e o que tem também reforçado as próprias posições da ABIC e também a justeza da sua reivindicação e da sua mobilização. Em relação à substituição das bolsas individuais por outros apoios, bom, em primeiro lugar, achamos que não é uma política científica desse nome o sistema científico e tecnológico nacional estar dependente de financiamentos vêm da União Europeia ou de outro tipo de financiamentos, ou das empresas. Isso seria, pelo menos neste momento, algo que não corresponde à realidade, mas a razão também é porque isso é um tipo de financiamento que é volátil, e que se o financiamento vier, vem; se houver projetos que forem aprovados, há; se não houver, não há, e portanto isto não é, a nosso ver, uma política científica sustentada sem um investimento público em ciência, também entendido, a nosso ver, que nós fazemos também um trabalho que é público, que é para a ciência, é para todos, não é só para as empresas, é também para os cidadãos. Em relação aqui a alguns algumas questões sobre se, e uma crítica em relação a esta ideia de querer criar a excelência com cortes e com os atuais cortes e com a atual mudança de rumo. Bom, para nós, é, obviamente, e nós cientistas e investigadores, é alguma surpresa que vemos uma política científica que a nossa vê nem sequer tem grande base científica. Onde é que estão os estudos comparativos entre vários ou diversos sistemas científicos e tecnológicos nacionais que suportem esta política? Onde é que estão as associações feitas entre a redução do investimento em ciência por percentagem do PIB e a promoção da excelência? Onde é que está esse suporte que possa fazer um conjunto de associações que são feitas de modo avulso por parte da tutela, e achamos que não é preciso também grande ciência para depois perceber a resposta a algumas perguntas que se podem fazer em termos de como é que se pode promover a ciência de facto sem quantidade também, que será necessário. Não haverá ciência nem de excelência, nem mediana, ou muito boa, ou até medíocre, sem uma política de suporte e sustentada. Como é que é possível construir um sistema científico e tecnológico nacional com uma base de recursos humanos desmotivados e com falta de haver essa degradação humana e material no sistema tecnológico nacional, e portanto desvalorizando um conjunto de áreas científicas também, em particular também, não se ver, as ciências sociais, que elas próprias poderiam contribuir para este debate sustentado sobre uma políticas públicas para a ciência. Portanto, nós não podemos vislumbrar aqui, de facto, que este novo paradigma possa estar a promover a excelência e que possa até promover investigadores estrangeiros. Não é? Enfim, como é que uma bolsa ou um conjunto de oportunidades extremamente estreitas num sistema científico e tecnológico nacional pode atrair génios ou investigadores de topo, etc. E, portanto, não vemos, ou vemos com muito maus olhos, este atual rumo. E depois, obviamente, também todas as questões contraditórias entre aquilo que é o discurso da excelência e depois é o comportamento institucional em termos de transparência de processos, em termos das coisas serem feitas a tempo e horas. Ou seja, quer dizer, achamos que são as próprias instituições que não são excelentes neste momento. E isso tem-se traduzido numa falta de confiança dos investigadores em Portugal nas próprias instituições. É comum, todos os investigadores, ou quase todos os investigadores, veem com maus olhos a instituição FCT neste momento. Não é? E, portanto, houve aqui um degradar da imagem da instituição e da confiança depositada na instituição e na tutela e de quem faz política científica em Portugal. Disse.
Muito obrigado. Dou a palavra então agora à ANICT. Também, ainda a BIC ainda tem mais tempo. Se quiser utilizar, pode utilizar mais tempo então. Com certeza. Pode, faz favor, tem a palavra.
Bom, nós queríamos, bom dia, aproveitar esta oportunidade de estarmos aqui a ser ouvidos para trazer alguns dos pontos mais relevantes da situação atual para os bolseiros de investigação científica, começando obviamente pela redução sem precedentes das bolsas, da atribuição das bolsas individuais este ano, não é? Porque uma redução de cerca de 75% nas bolsas de doutoramento e de 65% nas bolsas de pós-doutoramento, o que deixou cerca de 5 mil candidatos de fora. Portanto, são bolseiros que agora não têm outra forma de sustento, não têm acesso ao subsídio de desemprego e, portanto, que enfrentam agora ou o desemprego sem remuneração ou a imigração, se quiserem continuar a fazer ciência. Depois há também os cortes nos projetos. Nós temos ouvido muito falar do financiamento nos projetos, mas a verdade é que em 2013 não houve concurso de projetos, com exceção da rúbrica dos projetos exploratórios, que este no ano passado tiveram um valor máximo de financiamento de cerca de 50 mil euros cada, com um número estimado de uma centena e meia de projetos, quando em 2012 foram financiados 600 projetos que tinham um valor máximo de financiamento de 90 mil euros. Os projetos são obviamente muito importantes para o financiamento de grande parte da atividade dos centros de investigação, que também eles sofreram cortes, e também das universidades e da investigação que é feita nas universidades portuguesas. Depois há esta questão da transparência do curso das bolsas individuais, não é? que o Tiago Lapa já mencionou, com as alterações administrativas da FCT, com a questão da ordenação administrativa feita nos painéis, e com as alterações constantes ao edital, ao guia de avaliação, às datas de conclusão do concurso, até ao texto subjacente às audiências prévias e ao processo de deslacragem unilateral das candidaturas da FCT. Depois há, e muito grave, o atraso do pagamento das bolsas. Estes candidatos que agora obtiveram bolsa deveriam ter começado a receber a 1 de janeiro e, portanto, no verão, a senhora Secretária de Estado da Ciência garantiu que todos os bolseiros começariam a receber a 1 de janeiro, e a verdade é que agora os resultados só saíram a 14 de janeiro. A FCT reserva-se a ter no mínimo um prazo de 60 dias úteis para a redação do contrato de bolsa, mais 15 dias para a assinatura do contrato, e portanto nós prevemos que estes bolseiros só poderão começar a receber em abril. E portanto o que é que vai acontecer? A FCT vai pagar com retroativos, estas pessoas não comem durante 4 meses, e nós temos tido também agora notícia de vários colegas que têm recebido através das instituições de acolhimento um ofício da FCT de 22 de janeiro deste ano, onde se fala da entrada em vigor da Lei do Orçamento de Estado para 2014 e, portanto, das reduções das remunerações para a função pública, mas que também têm estado a ser aplicadas com ilegalidade aos contratos de bolsas. Portanto, os bolseiros têm recebido ofícios onde lhes explicam os cortes, dizem também que os cortes vão ter efeitos retroativos a partir de janeiro, e portanto isto é manifestamente ilegal e traz os bolseiros para o mundo dos contratos laborais por via dos cortes, mas sem as contrapartidas e direitos de um contrato laboral, não é? Eu também queria relembrar aqui que os bolseiros já foram alvos de cortes em vários subsídios, quer com os subsídios de divulgação do trabalho científico, das saídas de campo, das propinas de laboratórios, das propinas no estrangeiro, etc. E, portanto, há vários colegas cujo plano de trabalho está em causa, porque isto foi aplicado com retroatividade. E depois há também esta questão dos prazos dos concursos e dos prazos de resposta a reclamações, onde a FCT não cumpre com coisíssima nenhuma, não é? Não há datas de aberturas de concurso e, portanto, ser investigador em Portugal e ter uma vida absolutamente errática. Obrigada.
Muito obrigado. Portanto, a Vic terminou a sua intervenção. Dava então a palavra por 10 minutos à ANIC, faz favor, tem a palavra.
Nós temos uma apresentação mais ou menos de 5 minutos preparada, portanto se calhar corremos à apresentação e tentaremos, o Nuno tentará responder às perguntas que o grupo parlamentar do PS fez durante a própria apresentação.
Mas temos um problema de gravação, terá que utilizar um microfone aí, talvez.
Tem que ser assim?
Muito obrigado.
Ok, fica gravado então. Agradeço então a disponibilidade de estarem cá, é com grande prazer que estou cá novamente. Sr. Deputado, essa paz fez 4 questões muito importantes e vou tentar responder a todas. No entanto, quando falou da nova estratégia... João, passa... Da nova estratégia do Governo, o que me veio à cabeça foi, mas que estratégia? Há um ano atrás, nós estivemos cá e apresentámos os principais problemas do sistema tecnológico científico nacional. Há uma falta de estratégia, continuada a longo prazo. Também colocou a questão da excelência. Há e continua a haver uma falta da promoção da excelência e, muito, muito importante, não se está a responsabilizar quem deve ser responsabilizado. Em relação à FCT, porque no fundo é isso que nós estamos aqui a falar, realmente, nós estamos perante vários problemas, mas eu gostaria de dizer um bocado noutra onda da ABIC. Eu não diria que esta FCT está a fazer as coisas piores do que as anteriores. Se calhar está a tentar fazê-las com um bocado mais de transparência e está a trazer à luz da revolta os problemas que existiam desde sempre. Não nos vamos iludir. O problema não é de agora, o problema é de sempre. Mas exemplos que já foram falados, os adiamentos dos prazos são, obviamente, que complicam a vida às pessoas e, muito, muito importante, a divulgação da informação. Esta improvisação é prejudicial. Como é que é possível, no concurso do investidor FCT 2012, que os guiões de avaliação saíram a 3, 4 dias do final do prazo? Haviam candidatos, já com as candidaturas lacradas, e de repente dizem, eles estão a dizer que afinal vão avaliar isto e aquilo, e eu não sabia. Esta improvisação que neste momento existe na FCT, João, parece-nos que vem de um bocadinho de um certo amadorismo. E um dos exemplos também já foram falados, são os vários concursos que não estão a cumprir o código do processo administrativo. Ou a presença de conflitos de interesses nos painéis, que é algo escandaloso, e uma vez mais, sempre existiu, é preciso termos atenção a isto. A entrega de atas estão incompletas, os candidatos não percebem porque é que tiveram essa atribuição e até uma inexistência de uma uniformidade dentro do próprio painel, também contra o Código de Processo Administrativo. João. Eu gostava de falar-vos do programa investigador FCT e respondo já aqui uma pergunta que foi a questão da atração dos investigadores. Disse, e referiu verdade, que cerca de 40% dos investigadores vieram de fora e deste momento só vieram 13. Mas temos que compreender que alguns dos 40% que vieram de fora, como eu, eram portugueses. E, estando cá e conseguindo a nova posição, já não estão contabilizados nestes 13%. Isto é importante percebermos. No entanto, não está a haver uma atração de investigadores. Não está. Porque muitos dos investigadores que vieram na ciência já se foram embora. Muitos mesmo. E alguns, neste momento, com cargos de professores em universidades do topo da Europa. Isto é um problema, investiu-se muito dinheiro, totalmente desperdiçado. Mas voltando ao investidor da FCT, a ideia da FCT atual era uma ideia excepcional. Pegarmos no melhor programa europeu, que é o European Research Council Research Grants, e adaptá-lo a Portugal. Mas há aqui uma diferença fundamental que a FCT não quer ver. O processo de avaliação do investidor da FCT é baseado na lei portuguesa, enquanto o processo do IRC são em conceitos europeus. As regras de avaliação portuguesa obrigam, uma vez mais, ao cumprimento do Código do Processo Administrativo, o que não está a ser efetuado. E em relação às bolsas de medidores da FCT, também foi falado aqui da questão da excelência e da evolução que existiu ao longo dos vários anos. E a verdade, numa forma muito simplista, no século XX, no tempo da minha avó, o sistema de atribuição de bolsas não era competitivo. Havia poucos candidatos e quem conseguia ter essa, quem concorria quase que conseguia a bolsa. No entanto, nos últimos anos, houve um grande aumento da competitividade. E é, em parte, em relação a isso, que hoje Portugal começa a ser reconhecido cientificamente lá fora. Não são só o número dos artigos que estão publicados, mas a qualidade desses artigos. Infelizmente, parece que este ano voltamos ao passado. O que é que aconteceu e porquê é que há grande frustração por parte dos candidatos? O que sempre existiu, o conflito de interesses. Quem está nos painéis deu os seus candidatos aprovados. Mas enquanto havia dinheiro, havia extra para os candidatos bons. Ou seja, os bons candidatos, os excelentes conseguiam. E quem tinha, desculpem o termo, a cunha, também conseguia. Neste momento é grave. Não há dinheiro para todos. Há um ou dois casos dos excelentes que ficam, os outros é questionável. Nós fizemos uma análise do conflito de interesses declarado nos vários painéis. Uma vez mais, devo dizer que é a primeira vez que a FCT, isto foi uma exigência que nós fizemos, que eles tinham que divulgar as atas a todos os candidatos, foi a primeira vez que fizeram e nós conseguimos ver nos painéis de doutoramento o conflito de interesses declarado. Alguns painéis 0%, alguns painéis 14%, alguns painéis 100%. Mas nem sequer isso foi bem feito porque não o declararam como deveria ser. No caso do pós-doutoramento, João, a situação é muito semelhante. Alguns painéis com conflito de interesse declarado reduzido, outros com conflito de interesse declarado muito elevado. João? A mensagem que nós queremos transmitir é que é urgente reestruturar os processos que não são transparentes. A lei portuguesa tem que ser cumprida. E aquilo que nós viemos cá dizer-vos, como comissão que tem responsabilidades neste assunto, devem fiscalizar estes aspectos da FCT. E essa informação deve ser tornada pública. Não tem sentido que haja uma informação em que alguns privilegiados a saibam e o resto da comunidade não sabe. O exemplo que eu mostrei há bocado dos conflitos de interesse é um documento que eu gostava de vos ter enviado. Infelizmente, terminamos este documento ontem às 2 da manhã. Tinha que dormir um bocadinho, eu vim de Braga. Vamos mandar estes documentos. A nossa política é transparência. Tudo o que é informação pública tem que ser para todas as pessoas. E, portanto, transparência nos processos não estão a haver. A atração dos investigadores, infelizmente, também não. A nova estratégia, eu pergunto, que estratégia? E a valorização da ciência qualidade? Isto, efetivamente, durante algum tempo começou-se a verificar. Em alguns dos programas da FCT vê-se que se valoriza a qualidade, noutros não. No concurso de bolsas de doutoramento e pós-doc, nós analisamos todos os painéis e os critérios utilizados são muito diversos. Poucos realmente vão para a qualidade, outros estão presos ao século XX. Não sei se gastei o meu tempo todo. Tem mais algum tempo?
Tem aí até aos 10 minutos, portanto, que o tempo que está previsto.
Eu dou a palavra então aos meus colegas, se quiserem acrescentar mais alguma coisa que eu me possa ter esquecido ou responder a alguma destas perguntas.
Faz favor, tem a palavra. Tem que ligar o microfone. Muito obrigado.
O que eu gostava de acrescentar é em relação à atração de investigadores estrangeiros. Nós achamos que para atrair investigadores estrangeiros é necessário que haja uma boa situação, que fazer ciência em Portugal seja bom e, portanto, a situação corrente em que obter projetos de investigação é extremamente complicada, as taxas de aprovação de projetos de investigação estão abaixo dos 15%, isso não consegue atrair um investigador estrangeiro. É mais difícil obter projetos de investigação, é mais difícil obter bolsas do que obter um contrato de investigador FCT, que deveria ser o mais competitivo de todos. Existem algumas probabilidades que estão invertidas e isto aliado com mais práticas de avaliação e irregularidade dos concursos, isso torna o ambiente de fazer investigação em Portugal um pouco, bastante aleatório e Portugal não se torna um local atrativo. Portanto, nós na ANICT, o que temos tentado fazer e vamos continuar a fazer será aconselhar a FCT a melhorar as práticas de avaliação, a melhorar os processos de fazer os concursos diferentes. Nós vamos enviar hoje ou amanhã, nestes dias, um documento a sugerir um processo para o IF, para o investigador FCT 2014, para tentar melhorar as práticas da FCT, para levar a FCT à excelência que ela pede que nós tenhamos. Essencialmente é isso, é tornar Portugal um lugar atrativo para fazer investigação. Se for atrativo para nós, nós queremos cá ficar e nós conseguimos atrair os melhores.
Muito obrigado. Não sei se mais há algum elemento que quer usar da palavra, enfim, sinteticamente. Faz favor, nem a palavra.
Só dizer uma coisa que nós não abordámos aqui, mas tem a ver um bocadinho com a estabilidade das carreiras, que é, e nós já temos vincado isso, que é o estatuto da carreira de investigação está ultrapassado. Nós temos que também ir pela via legislativa, tentar alterar as coisas de forma que seja possível tornar estas carreiras sustentáveis, porque o que nós temos agora são docentes que por pouco que façam nunca podem ser despedidos, portanto mantêm-se na carreira, na pior das hipóteses não saem do mesmo sítio, e temos investigadores de facto muito bons que estão com contratos de 5 anos e não têm forma de conseguir convencer as instituições a renovar-lhes os contratos, até porque isso não é possível na maior parte dos casos, uma vez que isso obriga a instituição a contratação por tempo interminado. E as nossas instituições estão com a corda na garganta, como saberão seguramente.
Muito obrigado. Vamos agora prosseguir com esta audição, ouvindo os grupos parlamentares, e dou a palavra por 5 minutos ao grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Maria José Castelo Branco.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a presença e os contributos que nos trazem aqui em representação das duas associações. À partida, antes ainda de passar a analisar sinteticamente os vários pontos que aqui foram tocados, não posso deixar de afirmar e destacar aqui que todos unanimemente concordamos que a inovação e a investigação são essenciais em qualquer sociedade. Agora, logicamente, essa investigação tem que estar sustentada por apoios financeiros. E temos que ver, logicamente, enquadrar na situação socioeconómica do país as restrições, porque toda a sociedade passa. Assim sendo, facto é, quando aqui eu fui registando alguns dos aspectos que aqui foram sendo elencados, e, por exemplo, quando da parte do partido, o principal partido da oposição, ouvimos falar de quantidade que se fazia sentir e com que o Partido Socialista e o anterior governo sustentava o que era o financiamento científico, tenho que já destacar que, à partida, quando se fala em quantidade e desinvestimento, o facto é que de 2009, 2010, 2011, havia uma redução sequencial em termos de investimento na investigação. De 2009 para 2010 houve uma redução de 18%, de 2010 para 2011 uma redução de 7%. E este governo, apesar das condições que todos sabem e que todos temos de compartilhar também entre todos, esta redução e esta dificuldade, porque estamos a pensar e a necessidade de consolidar em termos orçamentais e estruturais tudo o que é financiamento no país, como em todas as áreas, apesar disso, verifica-se que desde 2011 para cá, o investimento no sistema científico foi, em 2011, 410 milhões de euros, 2012, 416 milhões de euros, 2013, 424 milhões de euros. Portanto, apesar de todas as restrições e todas as dificuldades socioeconómicas por que o país atravessa, não tem havido desinvestimento na investigação científica. Agora, as condições e as prerrogativas por que passa esse mesmo investimento é que foram alteradas. Têm de concordar que não tem lógica também existirem bolseiros com salário, existirem investigadores com um salário de bolsa e a sua própria equipa, o seu investigador principal, não ter financiamento. Todos devem concordar com este facto. Assim sendo, houve uma alteração, efetivamente, e no que toca concretamente às linhas de investigação, passaram a ser, foram definidas áreas prioritárias para o país, e ainda aqui há um tempo tivemos cá um representante dos sindicatos que nos dizia, a propósito deste problema do suposto desinvestimento na investigação, em que ele dizia, a propósito da necessidade de priorizar determinadas linhas, aquelas que eram mais prementes para Portugal hoje, e ele dizia, concordava e dizia, efetivamente, quando havia linhas de bolseiros a trabalhar sobre espécies vegetais da África do Sul, não se pode dizer que seja premente na sociedade atual, na sociedade portuguesa atual. É só um exemplo, logicamente. Não conheço as linhas específicas de investigação, só estou a dar um exemplo. Agora, há efetivamente a necessidade. E quando falam aqui de financiamento, também não tem que ser forçosamente 100%, exclusivamente estatal, certo? Agora, o que se verifica é que, quando se fala de quantidade, é quantidade de investimento, quantidade de investigadores, quantidade de investigação, vamos passar a pôr antes a tónica na qualidade de excelência e qualidade também de quê? Das linhas de investigação que passaram a ser a prioridade em termos de investimento. Porquê? Porque também essas linhas de investigação, e reparem que quando se fala do investimento em projetos, houve um aumento de cerca de 63,9% face a 2011 em termos de investimento em projetos. Há 2.300 projetos financiados com cerca de 280 milhões de euros, envolvendo 1.750 bolsas. Logicamente que abre-se também a hipótese de estas linhas de investigação e projetos de investigação, também eles, por sua vez, contratarem investigadores e envolverem novos investigadores e, logicamente, também bolseiros. O incentivo à captação e acolhimento de doutorados nas equipas técnicas das empresas é também uma forma de envolver, porque há ainda, e verifica-se que Portugal tem ainda uma fraca tradição das empresas envolverem nos seus quadros doutorados. E, portanto, é também uma forma de valorizar e incentivar a investigação dentro do próprio tecido empresarial. Em termos do que a FCT apoia, atualmente, direta ou indiretamente, a FCT apoia qualquer coisa com 11.500 investigadores em Portugal, direta ou indiretamente. Logicamente, contemplando aqui aqueles que podem ser contemplados também via... em relação às insinuações que aqui foram levantadas, logicamente que existirão os trâmites normais de reclamação daquilo que julgarem menos claro em qualquer um dos atos. Quando fala de que foram atribuídos a alguns excelentes e outros menos, não tanto, logicamente que existirão...
Tem concluído, deputada.
Vou só concluir. Deixava aqui, houve aspectos que eu queria destacar, que foi aqui, todos concordamos, o maior rigor na avaliação de tudo. Claro, logicamente. E acho muito bem aquele aspecto que referiu, vou só concluir. Em termos de responsabilização, de clareza nas situações, acho muito bem. Disse que iam enviar um documento de sugestões para clarificar em maior rigor. Acho muito bem. Neste âmbito, queria também suscitar. Levantou também algumas dúvidas quanto às áreas contempladas.
Senhora deputada, tem mesmo concluído.
Sim. Portanto, em termos de responsabilização de todos, agradecia que esclarecessem em que moldes. Obrigado.
Muito obrigado. O Grupo Parlamentar do CDS-PP, não estando presente, passaremos ao Grupo Parlamentar do PCP. O Sr. Deputado Rita Rata tem a palavra por 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a ABIC e a ANICT em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de aproveitar a oportunidade também da ABIC aqui estar para saudar a luta importante que tem desenvolvido e que tem sido determinante na defesa dos direitos sociolaborais dos investigadores. E também importante por isso na defesa do próprio sistema científico e técnico nacional, foi uma luta histórica que teve uma dimensão muito importante e constituiu um ponto de unidade entre os investigadores e muitos responsáveis de unidades de investigação, e isso é de facto muito importante e gostaria por isso daqui de refletir. Gostaria também de dizer que para o Governo e muitas vezes para o PSD e para o CDS, excelência, mérito e transparência são verbos de encher que chegam para tudo e não chegam para nada, porque de facto são verbos de encher, porque depois na prática a realidade concreta demonstra que o que este Governo não tem efetivamente é transparência nem exigência no tratamento destas matérias. Quando referem aqui, designadamente à ANICT, de que existe uma falta de estratégia, que não existe efetivamente uma verdadeira estratégia, eu também aproveito aqui a oportunidade para, relativamente àquela que é a posição do PCP, dizer que este Governo tem uma estratégia muito bem definida. E essa estratégia é o desmantelamento do sistema científico e técnico nacional, que é inseparável da redução drástica no investimento público, mas que tem também um paradigma, se podemos dizer assim, de que com o que resta de investimento público, esse investimento é afunilado e concentrado não naquilo que são necessidades de desenvolvimento económico e social do país, mas pelo contrário, é afunilado e concentrado naquilo que são necessidades de rentabilidade económica de grandes empresas. E isso é uma estratégia que, no meio destes problemas e destas irregularidades com que a FCT tratou muitos destes processos, apesar de tudo isto, nós entendemos que é uma estratégia de facto definida. Dizer também que o desmantelamento e a estratégia deste Governo, que na prática é uma opção política de desmantelamento do sistema científico e técnico nacional, é inseparável de um corte e de uma redução no investimento público à ciência, que entre 2010 e 2014 atingiu os 82 milhões de euros, que só no ano de 2013 para 2014, relativamente ao montante de bolsas da FCT, há uma redução de 26 milhões de euros, e relativamente aos laboratórios de Estado, uma redução de 30 milhões, com o desmantelamento em curso, designadamente de um laboratório de Estado em concreto, que é o Instituto de Investigação Científica e Tropical, e por isso o PCP também apresentou hoje um requerimento para a vinda do Secretário de Estado da Comissão de Negócios Estrangeiros para discutir este problema. Dizer que nós entendemos que, e não nos esquecemos, de quando o anterior Ministro da Ciência, o professor Mariano Gago, dizia que quem quer emprego estável não venha para a ciência. E o professor Mariano Gago disse isto publicamente várias vezes. Nós não esquecemos que o problema da precariedade é um problema que vem de trás. Mas, naturalmente, que num contexto de redução drástica do investimento público, estas fragilidades são profundamente visíveis e agravadas. Porque o que nós entendemos é que nenhum sistema científico e técnico nacional, ao serviço do povo e do país, que como devia existir este, se pode basear em bolsas e projetos. Porque isto é um destratamento profundo a toda a comunidade científica. Isto é uma desvalorização da capacidade de desenvolvimento que a ciência, enquanto bem público, pode proporcionar, mas também é outra coisa. É o destratamento daqueles que são os mais qualificados do país, mas que, aos quais não são reconhecidos direitos sociolaborais fundamentais e que são pagos a preço muito baixo. Portanto, quando nós dizemos que é uma estratégia de empobrecimento, desvalorização do trabalho e desmantelamento do sistema científico e técnico nacional. Porque este governo sabe efetivamente o que está a fazer. Aliás, importa dizer que este governo vai investir em ciência no ano de 2014 430 milhões de euros. O mesmo governo que vai investir em ciência 430 milhões de euros foi o mesmo governo que perdoou às SGPS no ano de 2012 1.045 milhões de euros, que é mais do dobro do que vai investir em ciência. E, portanto, o que estamos a discutir aqui são opções políticas, de facto, ao serviço do que é que os recursos públicos devem estar. E importa também dizer que nós entendemos que hoje a situação concreta do não reconhecimento dos bolseiros como trabalhadores é um problema de fundo, porque a senhora Secretária de Estado disse aqui que estão a rever a carreira de investigação. A questão não é nem sequer é rever a carreira, é que milhares de investigadores não têm acesso à carreira e, portanto, não são envolvidos nessa matéria, porque o que se trata, de facto, é de perceber que são trabalhadores. E sendo trabalhadores têm que ter um contrato de trabalho, não é bolsas e projetos, é o reconhecimento dos seus direitos, da sua estabilidade sociolaboral, mas também familiar, que é um direito também consagrado na Constituição. Dizer que é curioso que este governo, para tudo o que é mau, os bolseiros contam, mas para o que é bom nada contam, porque a questão dos cortes remuneratórios é bem disso um exemplo. Os bolseiros não são reconhecidos como trabalhadores, mas para se lhe aplicar o corte, o Orçamento de Estado já são reconhecidos como trabalhadores. E, portanto, por isso é que nós dizemos que há uma grande estratégia e há até uma grande competência em atacar os mesmos de sempre, que são os trabalhadores e, neste caso, os trabalhadores mais qualificados do país. Dizer também que, e com isto termino, que nós entendemos como muito negativo e registamos aquilo que tem sido denúncias gravíssimas do ponto de vista da postura da FCT relativamente a estas matérias. Entendemos que são gravíssimas e também recordo aqui que o senhor presidente da FCT afirmou nesta casa, e há um registro vídeo e áudio disso, de que os programas doutorais poderiam atingir no máximo 450 bolsas, e ele assumiu isto, portanto os mais de 5 mil candidatos das bolsas individuais não será por aqui certamente que vão assegurar o acesso ao emprego científico, e disse também, assumiu aqui o compromisso de que os bolseiros que tiveram acesso às bolsas individuais de DOC e pós-DOC seriam pagos com efeitos retroativos desde o dia 1 de janeiro. Portanto, ele deu a palavra aqui nesta casa.
Sra. Deputada, agora faz, importa, tem mesmo terminar.
De facto, que seja cumprida esta matéria, porque na opinião do PCP,
obrigado.
E termino, Sr. Presidente, estamos perante uma situação que é inaceitável, que é desmantelamento do sistema científico e desvalorização e desperdício do trabalho dos investigadores e dos cientistas portugueses.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Sr. Presidente, queria saudar a Biki Anit e, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, exprimir a nossa solidariedade por aquilo que tem sido a situação em que se encontram como vítimas reais de uma espécie de fogo que se parece amigo, mas é totalmente inimigo, da parte da Secretária de Estado da Ciência, do Ministro da Educação, da FCT, do seu Presidente, enfim, daqueles que em Portugal deveriam promover as políticas públicas de ciência e do conhecimento e que, afinal de contas, estão a fazer um vulgar e real downsize sem qualquer outra alternativa. O Presidente da FCT disse aqui, quando o questionámos, que para futuro, inclusivamente, ele entendia que as bolsas nos programas doutorais deveriam ser o triplo das bolsas individuais. Isso seria uma perspectiva a prazo. O que quer dizer ainda uma maior pulverização daquilo que têm sido os concursos das bolsas individuais. O Ministro da Educação, Nuno Crato, reconheceu com muita dificuldade, depois de bastante debate aqui na Comissão de Educação, que, na verdade, havia um problema social e que o concurso do investigador FCT e os concursos das bolsas individuais de doutoramento e pós-doutoramento tinham deixado milhares de pessoas de fora e que havia um problema social. Mas esse problema social não era dele, nem era objetivamente do governo. Ele ocupa-se com a ciência e o desenvolvimento da ciência em Portugal. Na verdade, e isso já foi aqui confirmado por várias intervenções, talvez não por uma intervenção que apoia a política do governo, mas quero dizer, na verdade, não há alternativas. A alternativa tem sido a imigração, ao que alguns têm chamado o exílio, ou então, pura e simplesmente, como a senhora secretária de Estado da Ciência disse numa entrevista, enfim, que há outras profissões na vida e, portanto, não, nem toda a gente ficará como investigadora. Eu queria dizer que considero totalmente ilegal e, aliás, contrário à jurisprudência do Tribunal Constitucional, essa ideia dos cortes remuneratórios, porque não, nós temos lutado, vários partidos têm lutado, para que haja uma carreira ampla acerca do investigador científico em Portugal, cesse a precariedade que tem vindo a existir e que, aliás, no fim, acabou por possibilitar todos estes ataques e todas estas discriminações e exclusões, mas isso significa que as atuais bolsas não têm implícita uma relação subordinada e hierárquica própria de um contrato de trabalho. E, como tal, isso escapa até à jurisprudência já adquirida pelo Tribunal Constitucional recentemente, onde reduções remuneratórias de bolsas já foram analisadas pelo Tribunal, e nós, da nossa parte, também iremos tomar uma iniciativa para tentar contrariar essa situação que nos parece totalmente ilegal. Mas, finalmente, nós queríamos não só expressar esta solidariedade e o facto de nos mantermos desse lado, não apenas pela vontade individual das pessoas, pela necessidade de obviar a uma crise social que aqui é ainda mais acentuada, não apenas pelo futuro individual dessas pessoas, o que já era muitíssimo, mas também pelo futuro do país, porque é um ativo estratégico. E os ativos estratégicos não se diminuem a ponto da comunidade científica ser praticamente reduzida ao osso e prometendo que vai ser ainda mais reduzida. O último episódio conhecido, que é público, da senhora secretária de Estado da Ciência querer censurar o comunicado do Conselho Nacional é verdadeiramente, acho eu, a última peça, mesmo a última peça, deste governo e da sua credibilidade na área científica. Portanto, creio que esta luta é uma luta cívica, uma luta académica, é uma luta científica, mas é sobretudo uma luta por quem quer algum futuro para o país. E nesse aspecto só podemos incentivar as associações a prosseguirem esse trabalho e esse envolvimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Sra. Deputada Elza Paz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesta minha intervenção final, eu gostava de dizer que, de facto, temos aqui um grande problema e estamos expectantes face à forma como o Governo vai descalçar esta bota. Porque não se pode fazer uma mudança contra as pessoas. Tem que se envolver as pessoas. Não se pode promover a excelência quando se deixam pessoas excelentes fora da definição de uma estratégia. E quando depois se define uma estratégia numa total ausência de qualidade, de rigor, como se pretende promover quando se perseguem estes objetivos. Portanto, o Governo tem, de facto, aqui um grande problema, porque está a querer ir para um caminho que não sabe qual é a meta desse caminho, ou sabe e ainda não nos deu conta dela. E é aí que pode estar a grande gravidade desta situação, porque ninguém sabe, a comunidade científica, afinal, que estratégia é esta? Há falta de rigor, as pessoas não estão implicadas, os concursos, os procedimentos concursais estão com irregularidades. O que é que se pretende? E depois, a não além de tudo isto, ainda há uma outra questão, porque o Governo diz que não há desorçamentação. Portanto, se não há desorçamentação e se não há desinvestimento, como o Governo diz, então para onde é que vai o dinheiro? Nós não percebemos, não percebemos para onde é que vai o dinheiro. Menos 65% nas bolsas pós-doc, menos 60%, 35% nas bolsas DOC, menos 70% nos contratos de investigador FCT face, não bem os mesmos contratos, mas contratos muito parecidos. Portanto, menos 50% nas parcerias internacionais. Para onde é que vai o dinheiro? É a grande questão que o Partido Socialista quer mais uma vez colocar ao Governo, aos partidos da maioria que suportam o Governo, para que, através do Governo ou dos partidos, esta pergunta nos seja feita e ainda não foi. Por outro lado, também não podemos deixar de referir que talvez seja um momento ainda de o Governo poder recuar nesta estratégia, para bem do país, para bem dos investigadores e para bem da ciência. Esta é uma estratégia sem rumo, sem norte, ou então que nos está a levar para um caminho que toda a gente desconhece e, portanto, como políticos que somos, temos o direito de exigir ao Governo transparência na definição dessa estratégia, para que a possamos criticar e também, na qualidade de deputados, a possamos fiscalizar. Nós, neste momento, não podemos fiscalizar a estratégia porque a desconhecemos. E, portanto, é esta interrogação que o Partido Socialista coloca em cima da mesa, e também nos solidarizamos para com os bolseiros, para com toda a comunidade científica, porque não são só bolseiros. O Sr. Ministro queria dizer numa determinada altura que esta contestação toda é só por causa dos cortes nas bolsas. Não é. É em toda a ciência. É um ataque global a todo o sistema científico e tecnológico nacional. Portanto,
deputado,
PS reafirma, Sr. Presidente, estou a terminar, reafirma aqui o interesse, a vontade de que vamos manter aceso este debate para tentarmos salvar aquilo que ainda for possível daquilo que foi construído muito a custo deste sistema científico e tecnológico nacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Paes. Palavra agora para os nossos convidados. Não sei qual das associações é que vai começar primeiro. Começa então o Sr. Nuno Cerca. Tiago Lapa, da Associação Nacional de Investigadores de Ciência e Tecnologia. Ok. Então, tem a palavra o Sr. Deputado. Sr.
Muito obrigado pela promoção. Queria começar por parabenizar aqui a deputada do PSD, porque imagino mesmo que esteja bem posicionada para conseguir já uma bolsa, porque provavelmente já sabe de onde é que vem a próxima vacina para o câncer ou para a sida, uma vez que já conseguiu pelo menos eliminar todas as espécies vegetais do sul-africano. Ou seja, sozinha aqui em poucos minutos conseguiu excluir um ramo de investigação totalmente, dizendo logo à partida que isso não é essencial, necessário para ninguém, muito menos para Portugal. Decidir as áreas prioritárias para o país é de facto o busilis da questão, e tem sido feito. Eu consigo, por exemplo, perceber que as áreas médico-científicas têm sido dadas em prioridade, e sabemos que o Presidente e todo o coletivo do Conselho Diretivo da FCT tem este tipo de formação, daí eu consegui perceber qual é que é o enviesamento deste tipo de ciências perante as outras. Agora, e consigo dar de barato isso. Agora, todas as outras decisões têm sido feitas sempre sobre esta base de uma mediocridade existencial de quem é que decide, afinal, o que é essencial ou o que é necessário para a sociedade portuguesa e para o futuro do país. Quer dizer, ouço todos os dias os problemas na justiça e vamos ver quantas bolsas é que temos para direito este ano, e são zero. O que é extraordinário, porque de facto queremos avançar para as áreas que são cientificamente empregáveis na parte tecnológica, para o desenvolvimento tecnológico, e olhamos para a grande potência tecnológica que é a Alemanha, e vamos ver exatamente porque é que a Alemanha é conhecida. A Alemanha é conhecida não por nenhuma tecnologia especial, mas sim pelo direito. Incrível, não é? a história da excelência mais uma vez, com taxas de aprovação de 10%, e se contarmos que os candidatos aos concursos, neste caso vou falar das bolsas individuais, mas para os investigadores da FCT será exatamente a mesma coisa, aliás é muito difícil fugir a isto, são de uma distribuição normal, temos taxas de aprovação de 10%, ora, taxas de aprovação de 10% num percentil de uma distribuição normal estão muito abaixo do ruído que é produzido pela avaliação humana, ou seja, das pessoas que estão que tiveram taxa de sucesso e que têm bolsa, estarão outras pessoas englobadas nesse ruído, nessa linha de corte que não é precisa, não é maquinal, não é cientificamente, arbitrariamente precisa, com a mesma qualidade, com a mesma excelência, com a mesma experiência, e que não vão ter bolsa. Onde é que está a excelência disto? Não faço ideia.
Para aqui continuar e também dar algumas respostas, de facto nós temos algumas perplexidades em relação à atual política científica. Aquilo que é dito, por exemplo, em relação a que não tem havido desinvestimento, e também para nós não sabemos onde vai o dinheiro, como está a ser feita a distribuição dos investimentos, qual será o plano de futuro e a evolução das transformações em curso. Em relação àquilo também que foi dito à definição das áreas prioritárias, não só houve a observação pertinente do meu colega, mas para isso é que existem painéis de avaliação, existe, e por isso é que todos os investigadores têm um percurso de avaliação pelos pares, pelos painéis, pelos centros, etc, etc. E é muito difícil definir, às vezes, aquilo que é uma área prioritária, ou pelo menos não se deve deixar morrer determinado tipo de áreas. E, enfim, devemos sempre ter algum cuidado quando nos pronunciamos sobre os objetos de estudo, sejam eles as plantas em África ou os cogumelos no Burkina Faso. Não, enfim, não, eu pelo menos tenho essa cautela.
Foi o representante
vosso. Representante nosso, David.
Da ABIC.
Eu peço desculpa nos diálogos. Sr. Dr. faz favor de continuar.
Muito bem. Em relação também, obviamente, nós fazemos valer os nossos interesses, mas também os interesses, aquilo que nós consideramos os interesses da ciência e do país. E, portanto, nós consideramos e queremos contribuir para o desenvolvimento do país e consideramos que a ciência é, de facto, um ativo altamente estratégico para o país e que tem que ser visto não numa lógica de presente e circunstancial, mas numa lógica de futuro. Mesmo pensando num ponto de vista mais económico e empresarial, quando as empresas necessitarem, onde vão buscar, então? Quando necessitarem de recursos humanos, eventualmente, num processo de desenvolvimento empresarial e de incorporação da investigação nas empresas. Mas, bom, para terminar, queria dar aqui algumas palavras. Achamos que é de extrema importância que os assuntos trazidos aqui pela ABIC sejam seriamente discutidos. Nós, enquanto cientistas, gostamos de respostas claras, sem mistificações, um processo epistemológico em relação àquilo que é o discurso e a demonstração clara das intenções, de haver uma resolução célere, ou uma mudança de rumo que seja célere e eficaz, que vemos aqui de facto uma continuação de um desinvestimento que nos parece que também está associado a outros setores, mas na ciência, e que só tem como resultado o desperdício de investimentos já feitos no passado e os resultados obtidos. E para nós é uma falsa argumentação que a excelência possa ser financiada com linhas de corte abaixo dos 10% em termos de atribuição de bolsas individuais ou programas doutorais, e que se encontram abaixo, digamos assim, do ruído de uma avaliação deste cariz, deixando de fora centenas de candidatos em pé de igualdade com os financiados. O sistema tecnológico e científico nacional, a nosso ver, ainda tem falta de pessoas e, portanto, a nosso ver, não há excesso de investigadores, não há excesso de cientistas, pelo contrário, achamos que é necessário mais pessoas, mesmo comparando com os indicadores europeus, e, portanto, nenhum indicador europeu indica que nós temos excesso de cientistas e excesso de qualificação em Portugal, e, portanto, achamos que é necessário investigar mais nas universidades, nos institutos, nos laboratórios públicos, que deve haver e pensar mesmo do ponto de vista estratégico um financiamento para mais projetos e dotações orçamentais nas instituições públicas de investigação. No sentido também que a ciência em Portugal é para todos, deve ser para todos, é para as empresas, deve ser também para os cidadãos, e é no conhecimento e usufruto público que esta verdadeira oportunidade de um caminho de desenvolvimento sustentável e de mais-valia para o país pode acontecer. Há muito conhecimento que é produzido, que é desperdiçado, há muito conhecimento até, seja nas áreas das ciências ditas exatas ou sociais, que é desperdiçado, por exemplo, em termos de avaliação de políticas públicas e que poderia ser perfeitamente aproveitado para haver outro tipo de estratégia e de pensamento estratégico. Também achamos que então é fundamental que haja um equilíbrio das várias ciências, que esse equilíbrio seja restabelecido, até porque a ciência funciona com sinergias e com contaminações positivas, mútuas, entre os vários tipos de ciências, em todas as áreas científicas e do conhecimento, e que, portanto, devem ter uma expressão mais ou menos equitativa, e achamos que isso deixa, em termos de desenvolvimento económico, social, cultural, sustentado numa sociedade, deixa uma sociedade coxa, aquela que descura áreas científicas, aquela que descura a cultura, o pensamento crítico, que a nosso ver também são essenciais e têm também essa função pública de democratização e de promoção do debate democrático na nossa sociedade. E, portanto, não haverá ciência, nem de excelência, nem mesmo de uma ciência mediana sem quadros e sem que se aproveite aquilo que já se investiu e que haja condições para que os trabalhadores científicos possam exercer o seu trabalho em condições dignas. E é isso que a ABIC tem vindo a dizer também há anos. E também queremos deixar aqui uma palavra em termos daquilo que tem sido a atividade dos bolseiros. Nós estamos de facto orgulhosos em pertencer a esta associação de bolseiros e achamos que os bolseiros têm demonstrado uma grande dignidade perante a atual política, em que nós vemos investigadores contratados, bolseiros individuais e de projeto, candidatos que obtiveram bolsa e outros que não obtiveram, a demonstrar uma grande solidariedade entre si e a demonstrar uma profunda preocupação com o rumo da ciência em Portugal. E estes são os sentimentos hoje em dia dos trabalhadores científicos em Portugal, um sentimento de urgência para parar este rumo e de falta, e outro sentimento de falta de confiança nas instituições. E como é que é possível também pensar em fazer o melhor possível quando não há um enquadramento institucional que permita haver confiança, permita haver estabilidade e que dá a mensagem clara de que o trabalho científico em Portugal é para ser valorizado e é para ser dignificado. E também, como já disse e já dissemos na intervenção inicial, é toda uma comunidade científica que rejeita esta política, e isto só reforça e tem reforçado, achamos nós, as posições da ABIC e também a sua justeza, a justeza das nossas reivindicações e das nossas mobilizações e da nossa luta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Agora então, sim, a Associação Nacional dos Investigadores em Ciência e Tecnologia. 10 minutos.
Obrigado. Nós encontramos neste momento numa situação, num momento crítico para o país. E a pergunta que eu vos faço é: vamos resolver isto ou não? A falta de estratégia não é só do Governo, não é só da FCT, mas também pode ser uma falta de estratégia desta própria Câmara. Foi dito aqui que a contestação toda foi cortada pelo corte nas bolsas. Não é verdade. Não foi a razão, foi a consequência de... É muito fácil reclamar porque não ficamos satisfeitos com o resultado de um concurso. Mas isto não é sério. Nós temos que reclamar antes do concurso começar. E nós, a ANIC, já produzimos documentos que alertam para os problemas que estão a haver no país e que menosprezam os jovens investigadores. Um dos problemas que chega aqui a Lisboa, vocês costumam ouvir os mesmos cientistas. Só que a comunidade científica nacional que produz e que é reconhecida lá fora não são os mesmos 2 ou 3 e que aparecem nas notícias. Não são. O problema dos conflitos de interesse, nós lançamos um questionário à comunidade científica, responderam 511 pessoas, desde professores catedráticos até investigadores pós-doutorados, 97% ou 96% concordam que tem que se acabar com o conflito de interesses direto na avaliação. Mas volto a dizer, e por exemplo, aqui foi dito, a professora deputada Rita Rato disse várias vezes, este governo, não é nada este governo, são todos. O problema da falta de transparência da FCT não é de agora, é de sempre. Nós já lidámos com a FCT na altura do PS, já alertámos que isto tem que mudar e a resposta que nos dão, isto não é possível. Não é possível. Claro que é possível. E nós vamos partilhar com vocês informação que demonstram que a comunidade está disposta a que isso mude. Não são dois ou três indivíduos mais famosos, mais conhecidos, que têm que decidir. É a comunidade. Ok? Porque é essa comunidade que está a fazer sucesso lá fora. Não é um ou dois casos. Portanto, é preciso ter atenção a isto. Nós não estamos aqui a dizer, e é óbvio que o corte nas bolsas é crítico, mas nós não estamos aqui a dizer que é o maior problema. Se não há dinheiro, como é que vamos fazer? Mas se não há dinheiro, temos de ser mais exigentes. Se não há dinheiro, eu estou a assumir. Pronto, mas eu estou a assumir, Mas desculpem, eu vou pedir um bocado mais tempo por causa desta intervenção. Sr.
Deputado, eu peço desculpa, deixe-me ouvir o Sr. Doutor. Nós temos depois muito tempo entre nós para termos discussões entre nós. Vamos ouvir o Sr. Doutor.
Se há menos dinheiro, então temos de ser mais exigentes. Não podemos permitir. Aqui foi dito que não se pode promover a excelência quando se deixa de fora pessoas excelentes. Infelizmente, isto não é verdade. Porque se eu só posso contratar 10 excelentes e tenho 20, há 10 que vão ficar fora. Agora, eu não posso ter dinheiro para 10 excelentes e contratar 5 medíocres. Isso é que não pode acontecer. Depois, o que é que eu queria aqui dizer mais? Falou-se também aqui... Diga. Claro, é de sempre. Foi aqui dito o problema que o Mariano Gago, o ex-ministro, dizia que quem quer estabilidade não vem para a ciência. Eu estava presente quando ele disse isto. Isto chocou muitas pessoas. A verdade... Como o que o João Lopes disse ao início, nós temos que ter cuidado com esta estabilidade. Nós defendemos um sistema estável, mas não nos atuais moldes. Porque a investigação é, efetivamente, um trabalho de risco. O que é que acontece a um investigador que tem um contrato para sempre e que não tem que dar aulas e que diz, olha, não há dinheiro para projetos, olha, vou começar aqui a tocar a viola, pronto. Isso é um aspecto, mas é o que acontece, atenção. Nós temos professores que não produzem e que não saem do sistema. Isto está errado. Nós também não queremos isso para nós. Nós queremos que seja competitivo e as pessoas, como aos casos de ciência, que demonstraram que trabalharam, têm que ser recontratados. E por isso, sucessivamente, foi esta a proposta que nós fizemos. Não os podemos mandar para fora. Aqueles que não demonstraram excelência, esses sim. Temos que ter coragem para dizer, senhores, procurem outro emprego. Senhor deputado do PSD perguntou-nos em que modos é que deve haver responsabilização. Isso são vocês que têm que decidir, não somos nós. Vocês é que têm que averiguar o que é que está a passar e têm que exigir a responsabilização. Por exemplo, nós demonstramos o conflito de interesses, infelizmente as atas estão mal feitas, só dois painéis é que declararam claramente quais são os conflitos de interesses diretos e quais são os conflitos de interesse institucional. Nós não conseguimos avaliar o quão grave isto é, mas vocês podem fazê-lo. Vocês podem pedir à FCT que faça uma declaração em que diga os candidatos aprovados, quantos é que são orientados por membros do painel. Eu devo transmitir esta informação, que isto aqui é muito importante. Os critérios de avaliação dos diferentes painéis foram definidos e são sempre definidos depois dos candidatos submeterem as suas candidaturas, pelas pessoas que estão nesse painel. Um exercício muito simples que a FCT poderia fazer era tão simples quanto isto. Vamos agora pegar nos candidatos ao painel A e passá-los para o painel B. Vamos pegar nos candidatos do painel B e passar para o painel A. Vamos usar os mesmos critérios e vamos ver se realmente os candidatos que ficariam com a bolsa eram os mesmos. Se isto fosse bem feito, seria assim. Estamos a falar de painéis parecidos. Obviamente não posso comparar filosofia com biologia, mas posso comparar biologia 1 com biologia 2, ou com química. Isto são exercícios que podem ser feitos. E acho que... Só mais uma questão em relação ao Sr. Deputado Luís Fazenda, que disse que as bolsas dos planos autorais poderiam ser o triplo das bolsas individuais, que foi aqui anunciado. Isto é, uma vez mais, um exemplo de uma ideia excelente que não funciona. Nós alertámos a FCT que isto ia acontecer e aconteceu. Nós temos planos autorais onde o conflito de interesse é ridículo, porque as pessoas vão atribuir as bolsas para eles. E aconteceu isto,
em vários programas doutorais, em que candidatos excelentes, imaginem, médias 19, 3, 4 artigos, dizem assim, não te vou dar uma bolsa do meu programa doutoral, porque tu concorres à FCT e também consegues. Isto não tem sentido, mas está a acontecer. Portanto, o sistema atual de bolsas de programas doutorais só tem sentido se a FCT exigir que um programa doutoral financiado nesses moldes não pode recrutar alunos às bolsas individuais. No fundo, é duplo financiamento. E as pessoas, em vez de recrutarem os melhores, recrutam os razoáveis e esperam que os melhores vão buscar a alta competição. Isto não pode ser. Portanto, aquilo que nós vos queremos trazer aqui hoje não é alertar para a falta de dinheiro. Mas não é isso. É para problemas que podem ser resolvidos. Não estamos a pôr o dedo a esta FCT. Esta FCT tem feito coisas, muita gente está chateada, mas tem feito coisas bem feitas. Também faz, tem um bocado de amadorismo. Não, tem feito coisas bem e também devemos dizer que a FCT anterior também tem feito coisas bem. Neste momento, devo-vos dizer que os investigadores jovens são claramente beneficiados em relação aos investigadores antigos, uma coisa que nunca aconteceu até ao programa Ciência. No programa Ciência, eu concorri a um projeto, eu tinha uma ideia espetacular, mas eu não tinha experiência de gestão de projetos, eu não consegui esse projeto. E foi com o professor Mariano Gago que isso alterou. E foi graças à nossa intervenção, que nós explicámos, não pode ser. Contratam os investigadores de ciência, na altura, e nós queremos concorrer a projetos e vão dizer que os senhores não têm experiência de projetos. E pela primeira vez foi criado um critério que os doutorados com menos de 5 anos não eram avaliados pela sua experiência de gestão de projetos, que era o que era sempre, mas pelo seu potencial. E, portanto, nos últimos anos, nos dois governos existentes e nas duas gestões da FCT, foram feitas coisas para os jovens investigadores muito bem feitas. Mas há coisas que continuam mal. E, portanto, não vale a pena estarmos a acusar uns e outros sem arranjar soluções. Nós temos que encontrar soluções e a estratégia começa aqui. Temos mais uns minutos. Meus colegas, querem dizer mais alguma coisa?
Sim, eu já agora aqui um bocadinho a resposta à senhora deputada Maria Castelo Branco. A ANICT não tem sido aquela associação típica reivindicativa. Nós temos trabalhado sempre com as instituições, sempre de uma forma muito proativa. E já o reconhecemos, a FCT trabalha connosco de uma forma muito aberta. Agora, a verdade é que nós também temos o nosso limite, portanto, enchemos o saco até um ponto em que não pode passar. Porque estes assuntos têm sido reconhecidos por parte das várias administrações da FCT ou das direções, ano após ano, e ano após ano as coisas não mudam. Portanto, nós temos que chegar a uma altura em que dizemos, mas não mudam porquê? É a direção da FCT que não tem autonomia para mudar, portanto, é a tutela que dá ordens e diz, não, isto não é para mudar. Portanto, também gostaríamos de saber quem é que, na realidade, está, digamos, a dirigir isto. E depois também, só deixar aqui um alerta, este desinvestimento não se vai ver nos próximos anos? Ou seja, será que era suposto neste ano, em que não tivemos projetos, tivemos menos bolsas, etc., não será no próximo ano que vamos começar a ver o investimento a descer?
O que é importante é que a Comissão comece a fiscalizar os processos administrativos da FCT. Estes detalhes gravosos do que aconteceu nos painéis de avaliação, isto tem que ser muito, muito, muito claro. Muitas das práticas que a FCT impôs aos painéis de avaliação não foram cumpridas. Sabemos de casos em que os painéis de avaliação não os cumpriram por várias razões diferentes. As atas não são todas uniformes e isto impossibilita as pessoas reclamarem. E pronto, o que nós estamos muito preocupados é como melhorar a situação. Nós sabemos que a situação pode estar difícil, o financiamento pode ter descido. Eu imagino que o número de encargos da FCT pode ter aumentado nestes últimos tempos e, portanto, o financiamento para as bolsas possa ter descido. Mas é importante que, quando o financiamento é baixo, quando a percentagem de bolsas, projetos, investigador FCT dadas são muito baixas, é muito importante que a avaliação seja feita a níveis excelentes e não está a ser. E não está a ser. E é isso que nós temos que modificar. E, portanto, nos próximos tempos, nós vamos começar a tentar colaborar com a FCT, indicando medidas que eles possam tomar para... Nós temos feito isso e vamos continuar a fazer para melhorar esse ponto.
Muito obrigado. Há aqui uma questão que acabou por referir, que nos poderão fornecer alguns elementos daquilo que vão tendo conhecimento. Seria importante para o trabalho político desta comissão. Não é propriamente um trabalho administrativo, não faremos uma fiscalização administrativa, mas faremos uma apreciação e uma fiscalização política da questão. E, portanto, todas as informações que tiverem, mesmo administrativas, mesmo da forma como não está a decorrer bem na vossa opinião, porque estamos numa casa plural e numa casa de democracia onde o contraditório é sempre admissível, portanto teremos todo o gosto em depois esses vossos contributos servirem também para a atividade que, como disseram também e muito bem, compete a esta casa fazer a definição das políticas, mas depois às vezes para fazer a definição das políticas temos que ouvir a opinião de todos e o vosso contributo é sempre muito importante. Sr. Doutor, só para, é um inciso só.
O que nós vamos fazer vai ser, para cada um dos painéis de avaliação, vamos indicar, vemos as atas e vamos indicar o que é que faltou em cada ata para o processo ser transparente. Há painéis de avaliação que indicaram os conflitos de interesse, que puseram a avaliação, os critérios de avaliação muito completos, e há painéis de avaliação que não fizeram nada disso.
Muito bem.
Dualidade de critérios, tudo isso.
Doutor, faça chegar isso, independentemente de fazer chegar a cada um dos partidos, com certeza que são, façam-nos chegar isso à mesa, que a mesa distribui pelos diferentes grupos parlamentares, para cada grupo parlamentar tomar as iniciativas também que entender necessário. É que é uma interpelação à mesa, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. É uma interpelação à mesa, no sentido do Sr. Presidente poder também informar, quer a ABIC, quer a ANICT, do esforço que esta Comissão tem vindo a fazer na fiscalização deste processo. Porque a audição da ANICT aqui é por iniciativa do Partido Socialista, mas a Comissão, para além de ter ouvido em dezembro o Presidente da FCT aqui, a propósito exclusivamente da questão do concurso FCT, do investigador FCT 2013, e a Senhora Secretária de Estado, onde colocámos exatamente as preocupações que aqui nos colocam, já ouvimos o Senhor Ministro da Educação, e esta matéria não é nova para a Comissão, que tem intervido designadamente através de perguntas diretas ao Governo sobre esta matéria, dos cortes nas remunerações das bolsas, do incumprimento na admissão dos contratos de programa Ciência de 2007-2008. Pode parecer que nós acordamos agora para o problema. E de facto, não por ter existido, de acordo com aquilo que é o nosso mandato e a nossa obrigação, a fiscalização do Governo, na parte do PCP, porque entendemos essa responsabilidade, denunciando situações que são inaceitáveis e, do nosso entendimento, continuaremos a fazê-lo, porque é para isso que cá estamos.
Deputada, o que acaba de referir é uma questão que eu iria dizer de seguida, que é, está tudo disponível, todas estas nossas audições estão disponíveis no site da Comissão, que podem com certeza e provavelmente já consultaram e podem aí verificar. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Senhora deputada Elza Paes, se pretende manter conversa, eu preferia que, para nós podermos continuar os nossos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar os nossos trabalhos. Ainda tenho algumas informações para transmitir à Comissão. Há daqui dois pedidos de audiência. Um é do Conselho Nacional de Juventude, que pretende apresentar a nova direção do Conselho Nacional de Juventude. Eu proponho recebê-los. Senhoras e senhores deputados, depois eu proponho receber o Conselho Nacional de Juventude para a apresentação da nova direção em audiência aberta para quem quisesse dos senhores deputados ou dos grupos parlamentares estarem presentes. Depois darei nota de qual é o dia e a hora para o fazer. Há um grupo de 10 de cidadãos representando 10 associações de encarregados de educação de crianças com necessidades educativas especiais para uma partilha de preocupações e reflexões, bem como apresentar propostas sobre as respostas dirigidas à população com deficiência. Eu propunha que o grupo de trabalho da educação especial fizesse esta audiência. Estão de acordo? A conferência sobre a avaliação tecnológica parlamentar a decorrer em 7 e 8 de abril no Salão Nobre desta Assembleia, com o patrocínio desta Comissão. Enviaram-nos o convite a todos os membros da Comissão para estarem presentes na conferência no dia 8 e para a recepção e jantar no dia 7 de abril no Palácio dos Condes de Óbidos pelas 18 horas. Portanto, convinha que as senhoras e os senhores deputados que estivessem interessados fizessem a inscrição para darmos nota disso. Encontram-se já inscritos alguns deputados, um da Dinamarca, dois da República Checa, dois da Finlândia, 4 da Áustria, 1 da Bélgica e 2 da Suíça. E era necessário que a Comissão indicasse um representante para participar num dos painéis de discussão do dia 8. Portanto, com certeza, deputada Rita Reis.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que o Sr. Presidente, como todos os deputados desta Comissão, terá recebido o programa provisório em que, inclusivamente, há deputados que são convidados a intervir e outros a assistir. Naturalmente, da nossa parte, faremos aquilo que é a nossa obrigação e, tendo em conta a nossa disponibilidade, faremos. Agora, o programa já prevê, por exemplo, um eurodeputado do Partido Socialista e uma deputada deste Parlamento a intervir num dos painéis sem que tenha previsto outro tipo de intervenção dos outros grupos parlamentares. Mas, da nossa parte e de acordo com a nossa disponibilidade, logo ponderemos da possibilidade de acompanhamento dos trabalhos ou não.
Sr. Deputado Rita Rato, tem objetivamente toda a razão. Devo dizer que da nossa parte nós não temos nenhuma responsabilidade nisto. Foi-nos indicado, não, mas para esclarecer, não estou também, nem sequer a rebater, estou apenas a dizer. O que nos pedem, duas uma, nós aceitamos dar o nosso ok relativamente à organização desta conferência. O que nos pedem é, independentemente das outras que já cá estão, nós indicarmos um representante da Comissão de Educação, e é isso que eu pedia aos grupos parlamentares que fizessem os contactos ou as diligências que entenderem convenientes para depois nós, em termos de comissão, dizermos, pronto, o representante da comissão será aquela ou aquele senhor deputado. Ok? Eu pedi era que fizessem essa diligência no sentido de, rapidamente, 8 de abril é já dentro de dias, não é? E, portanto, convinha termos aqui alguma informação sobre essa matéria. Amanhã há uma visita ao Centro Nacional de Formação de Golfo do Jamor. Os seus deputados, o seu coordenador do Grupo de Trabalho do Desporto, creio que terá já todo este programa bem definido, portanto convinha que tiver dessa nota de... Já devem ter dado nota dos deputados que participam. A visita da Comissão ao Campo Militar de Aljubarrota está agora definitivamente agendado. Pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD e do Partido Socialista se está definitivamente agendado para o dia 10 de março ou se ainda é um agendamento provisório. Isto já começa a ser um bocadinho... O deputado Luís Fazenda já começa a ser um bocadinho do anedotório desta comissão. Foi feito um pedido de informação que já vinha de há uns meses atrás, já vinha da presidência anterior, sobre o património e o estado de conservação dos bens imóveis de património cultural dos municípios. Eu enviei a carta, a comunicação, e temos sido questionados por vários municípios. Mas que património, qual deles, qual é o que deve ser, qual é o que nós devemos reportar no âmbito de uma avaliação de uma legislação que é uma avaliação da legislação a nível nacional? Eu questionei muito porque é que era aquela carta para os municípios, mas foi-me dito, não, isto estava já definido, houve uma deliberação da própria Comissão, e, portanto, para os municípios se pronunciarem. Não sei propriamente, eu acho que a dizermos, olha, digam-nos lá qual é o património classificado municipal de que são proprietários, porque mais que isso o património nacional compete ao Estado. O património privado pode, se não está classificado, quer dizer, temos aqui muita dificuldade no âmbito da lei, estamos a falar no âmbito da lei do património, não estamos a falar noutra matéria. Deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, também lendo o e-mail do Sr. Presidente, tentei recordar a quando da deliberação desta comissão nesse sentido e eu não me recordava. Eu também pedi informações ao deputado Miguel Tiago, que também não tinha presente esta decisão. Admito que possamos, em nome do PCP, não ter estado presente na reunião. Agora, eu creio que é importante e é de matéria relevante esta decisão, e essa decisão já avançou e, portanto, esse contacto já começou. Agora, da parte do PCP, nós temos um princípio pelo qual entendemos que devia ser salvaguardada a autonomia do poder local democrático, portanto, na forma como o contacto é feito com os municípios, tem que existir algum cuidado, sob pena de parecer que a Assembleia está mais preocupada em fiscalizar o património das autarquias do que o património do Estado, do que o património que é tutela da Administração Central. E, portanto, eu creio que se pode perceber em que termos é que essa diligência está redigida, e eu não tenho certeza se está enunciado o objetivo ou não, até de perceber se o escrutínio que é aplicado exatamente às autarquias nesse sentido também se irá aplicar a nível do Governo relativamente ao que é património do Governo do Estado Central. E, portanto, era importante perceber isso e pedir-lhe esse esclarecimento.
Sr. Deputado, o esclarecimento que eu posso dar é o meu entendimento pessoal. Eu acho que nós pedirmos isto aos municípios no âmbito do património municipal classificado poderá ter interesse para termos um inventário do que existe. Nós não nos compete a nós fiscalizar politicamente a atividade dos municípios, para isso têm os seus órgãos próprios e, portanto, até porque há municípios que poderão dizer, olha, desculpa, nós não temos sequer que responder, ou nem nos pedirem desculpa, não responderem, ponto. Os que responderem pode servir para nós termos uma base eventualmente de saber património municipal, mais ou menos qual é o seu estado de conservação a nível nacional. Claro que não, é uma decisão de setembro, ou antes, há um ano, eu nem sequer estava na comissão, portanto, há cerca de um ano. Eu questionei muito como é que deveria fazer aquilo, e a carta ou a comunicação foi feita de uma forma muito, muito abrangente, de forma a não ficar muito comprometido nisto, porque eu acho que efetivamente naquela carta nem sequer deveria seguir. Os municípios não... já seguiu, e os municípios agora alguns começam a questionar, mas que património, qual é o que querem, até porque é no âmbito da lei do património, e é no âmbito da fiscalização da lei do património. Eu confesso que se os municípios não responderem, se fosse Presidente de Câmara, dizia, olha, não tenho nada a responder sobre essa matéria, até porque a lei não é a lei que se aplica. Os que responderem, eventualmente, poderá servir para termos uma ideia até de qual é o estado de património que está, imóveis da propriedade dos municípios, que eventualmente são classificados como interesse municipal ou até como interesse público, e que termos essa informação. Mais que isso também não me parece. Distribuição de relatórios de audiências. Há a audiência da Associação Oito Séculos de Língua Portuguesa e a audiência concedida ao Grupo de Trabalho de Educação do Ensino Especial à Ordem dos Psicólogos Portugueses. Foi distribuído, não sei se têm alguma coisa a acrescentar relativamente a estes relatórios, se não tiverem, considerámo-los bem da forma como estão. Finalmente, estão agendadas as audições sobre a avaliação tecnológica parlamentar no dia 26... Também finalmente, não é, Sr. Deputado? Luís Fazenda. Dia 26 de fevereiro, às 10 horas, ao Dr. João Caraça, por videoconferência a partir de Paris. E no dia 11 de março, às 15, com o Dr. Manuel Valsacina Heitor. E eram estas informações que tinha para completar inicialmente. Há uma petição, agora já retomando a ordem de trabalhos normal, uma petição 332/12 da iniciativa de maislisboa.org, creio que é .org e não .org, conforme está aqui escrito, que solicita Salvem o Cinema Londres a apreciação da nota de admissibilidade, não sei se há alguma questão a referir, o deputado relator será do CDS, o deputado Michel Zoifer, antes de sair, indicou que seria a deputada Inês Titónio Pereira que iria fazer este relatório. Senhora deputada, faz favor.
Obrigada. Era uma dúvida, porque a petição, quando foi enviada, tinha apenas um subscritor. No entanto, depois foi enviado um anexo com, creio que 3.600 assinaturas de subscritores. E a proposta é que se entenda a petição como uma proposta coletiva, e não apenas de um subscritor. Eu acho que a matéria é importante e merece ser discutida, quer ouvindo os peticionários, quer mesmo em sede de plenário, se for esse o entendimento, mas tenho alguma dúvida na análise desse aspecto e gostava de ouvir o Sr. Presidente e os Srs. Deputados.
Sr. Deputado, da minha parte, a questão aqui é o que é referido na nota de admissibilidade elaborada pela Sra. Doutora Teresa Fernandes é de que tem um subscritor devidamente identificado, apenas. Sim, e propõe-se que seja considerada uma petição em nome coletivo e não como coletiva. Porque é uma associação, basicamente, é mais Lisboa. Ouvir os peticionários, ouviremos sempre. Sr. Deputado, já agora estávamos em reunião só para...
Desculpe, por exemplo, estou-me a lembrar de uma petição que vai ser discutida recentemente numa comissão de utentes da saúde. Enquanto associação, e algumas até têm estatuto jurídico, mas normalmente o que é feito é que é um dirigente ou é alguém da comissão que é o primeiro subscritor e depois os outros. E é só para efeitos de precedente o que é que se determina no tratamento destas matérias, mas se é isso que justifica a sua discussão de forma mais efetiva, da parte do PCP não há nenhuma oposição relativamente à proposta.
Sra. Deputada, não lhe sei dar resposta. Deixe-me falar com a doutora Teresa Fernandes e logo no início da reunião já lhe poderei dizer alguma coisa na reunião que temos mais logo. Sra. Deputada Isilda Aguins,
do Grupo... Sr. Presidente, apenas porque quando relativamente a estas conclusões é feita referência a que a petição poderá ser considerada como em nome coletivo, o em nome coletivo quer dizer certamente uma entidade e não uma pessoa, apenas um único peticionário, e portanto vai ao encontro da ideia da abrangência do grupo que a propõe e naturalmente de uma sequência de tratamento a partir da subscrição por uma entidade, por uma associação, enfim, e não por um único peticionário que originaria a tal não necessidade de publicação em diário, eventualmente o nem sequer ser discutido em plenário, podendo neste momento se calhar ser equacionada noutros moldes. Mas eventualmente a doutora Teresa poderá ajudar-nos depois, de qualquer modo. O PSD não se opõe a que o tratamento possa ser
existente. No início da tarde, na reunião da tarde já poderei dar essa informação mais em concreto. Está bem, se estiverem de acordo? Ok. Finalmente, e último ponto... A proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento UE número 1380/2013 e o Regulamento UE número 1306/2013, no que respeita ao regime de ajudas à distribuição da fruta, produtos, hortícolas, bananas e leite nos estabelecimentos de ensino, a COME 2014-32. Há uma apreciação preliminar, pretendem, e o PS está em condições de indicar o relator? Para o autor do parecer?
Eu acho que o Pedro Calcanhoto, Sr. Presidente.
Deputado Pedro Delgado Alves será o relator. Pediríamos que fosse feita a apresentação do parecer para o 11 de março. Ok? Pronto. A data da próxima reunião é daqui a um bocadinho. Portanto... Ah, peço desculpa. Há uma proposta do Partido Socialista que ficou pendente para... Que é que ficou combinada? Não há quórum. Pronto. Mas... se, teremos condições... Sr. Deputado Exílio Laguins.
Sr. Presidente, independentemente de não termos quórum, deixe-me dar-lhe nota de que o Grupo Parlamentar do PSD não pretende decidir sobre essa proposta sem que, efetivamente, e ao contrário do que foi dito aqui, a Comissão de Defesa se pronuncie sobre ela. E, portanto, como a Comissão de Defesa ainda não se pronunciou sobre ela, é quem tem a tutela sobre a matéria, nós gostaríamos que primeiro houvesse uma decisão da Comissão de Defesa para depois podermos acompanhar ou não essa decisão. Muito obrigada.
Então fica a discussão deste ponto para uma reunião próxima, ok? Pronto. Então às 18 horas temos novamente reunião. Muito obrigado. Está encerrada a reunião.